Eu quero convidar você a virmos a palavra do Senhor. E eu não sei se você tem observado, os nossos cultos, eles são sempre cuidados diante de Deus para que haja unidade, unidade em cada momento, unidade desde o momento em que damos boas-vindas, desde o tempo em que recepcionamos e sorrimos para cada pessoa que chega, ao tempo em que nós entoamos canções, cânticos de louvor a Deus, fazemos leituras da palavra do Senhor, abrimos o inário para o culto cristão, o cantor cristão, a harpa cristã e outros tantos inários que nós usamos em nossas celebrações para louvar e engrandecer o nome de Deus. E abrimos as escrituras para celebrar a palavra que vem direto do Altíssimo ao nosso coração. Tudo tem que estar devidamente ligado, ajustado, concatenado para que uma verdade, uma mensagem só possa ser proclamada. Estamos vindo à mesa do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, que é a nossa paz, que nos ofereceu a sua paz. Nós já celebramos o texto em que Jesus Cristo, isso num dia de ceia, em que ele declarou: deixo a vocês a minha paz dou a vocês, não a paz que o mundo oferece, a minha paz. E não é fácil ter a paz de Cristo. Já na semana passada considerávamos o custo de seguir a Jesus. E um desses custos é exatamente o custo do sofrimento. O sofrimento por amando a Jesus, seguindo a Jesus, servindo a Jesus, não sermos aceitos por uma sociedade que é corrompida e perversa, que não partilha da luz e da graça e do amor e da paz que Jesus Cristo oferece. Somos considerados fanáticos, somos considerados loucos, somos considerados uma série de outras coisas pela fé que guardamos e pela convicção que temos acerca de Cristo Jesus. Ele é a nossa paz e precisamos dele para nos ajudar. Quem não enfrentou na sua caminhada de fé momentos de dor, de tristeza, momentos de angústia, de preocupação, momentos de indecisão quanto ao futuro? O próprio Cristo viveu isso, queridos. Ainda que soubesse o que ele estava reservado, preparado, o seu coração estava aflito quanto ao que viriam nas próximas horas, quanto à dor que ele teria que experimentar, quanto à tristeza ele teria que sentir, quanto ao sofrimento físico, emocional e até espiritual ele teria que viver. Ele estava com seus discípulos num dado momento, e a narrativa desse tempo está no Evangelho de João, no capítulo 16. E conversando com aqueles que o seguiam, seus discípulos, Jesus percebeu que entre eles havia um pouco de burburinho. Eles falavam entre eles. Eles queriam entender algumas coisas, porque não estava sendo claro para eles o que Jesus dizia. Ele disse que não veremos mais e depois voltaremos a vê-lo. Que negócio é esse? Não dá para entender. E vão arrazoando entre eles até que Jesus se aproxima e indaga por que tantas interrogações do coração e na mente deles. Naquela hora em que Jesus os indaga, Jesus explica. E aí Jesus é surpreendido com uma afirmação dos discípulos. Ah, agora nós entendemos. Você não está falando mais por figuras, por metáforas. Agora nós conseguimos entender e agora sabemos que tu és o Cristo. Agora, disse Jesus para eles, agora vocês estão entendendo e acreditando que eu sou o Cristo? Como a dizer, depois de todos os sinais, depois de todas as maravilhas, depois de todos os ensinos, depois de tudo o que viveram comigo, agora vocês acreditam que eu sou o Filho de Deus? Aqueles mesmos discípulos, pouco tempo depois, estariam se comportando totalmente diferente da afirmação que fizeram a Jesus no começo do capítulo 16. Quando declararam, agora sim, nós sabemos que tu és o Cristo. Por quê? Porque Pedro negaria, Judas o trairia, os outros, assim como Pedro e Judas, fugiriam, todos eles se esconderiam. Jesus ficaria sozinho, completamente sozinho, e no arrazoar de Jesus com eles, sabendo de todas essas coisas, num dado momento, agora, no verso 32, para onde eu quero chamar você, abra sua Bíblia comigo, João 16, verso 32. Jesus faz uma colocação para eles que é impressionante. Só a parte B do verso 32. Jesus diz a eles: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Queridos, assim como grandes tensões assaltavam a mente e o coração de Cristo Jesus, no momento em que ele conversava com os discípulos, e nos instantes finais do seu ministério, hoje nós chegamos à mesa com as mesmas lutas e dores, com as mesmas aflições. Cada um aqui tem o seu calcanhar, que podemos chamar de Aquiles, conhece a história? Quem essa semana não passou por um susto na saúde? Ainda há pouco falava com a irmã Neide e ela me dava conta do pico de pressão que sofreu na noite passada, voltando quase que de madrugada para casa do hospital, sendo que a medicação mantém a pressão controlada. Quem não tomou um susto no trabalho? Quem não ouviu uma notícia assustadora pela imprensa? Quem de nós não se viu assaltado no seu coração por tensões que vão da mente ao coração e fazem sofrer, entristecer, trazem angústia, dúvida, medo? Todos nós passamos por isso. Não nos faltam lutas, não nos faltam dores, não nos faltam apreensões. O que Jesus disse aos seus discípulos, tenham ânimo, repete a cada um de nós todos os dias. Tenham ânimo. Esta mesa é a afirmação de Jesus aos discípulos na segunda parte do verso 32. Tenham ânimo. Satanás vai fazer de tudo para assustar vocês. Pedro já afirmara isso na sua epístola. Ele anda como leão à nossa volta rugindo. E ele quer o quê? Nos tragar? Não, se eu pertenço a Jesus, ele não tem poder sobre a minha vida. Mas ele quer me assustar, ele quer trazer medo, ele quer trazer angústia, ele quer trazer tudo o que for possível para me afastar do ânimo que só Jesus pode dar. Porque ele mesmo disse, Jesus afirmou, eu venci o mundo. Só que no momento em que Jesus, na narrativa de João, no capítulo 16, diz aos discípulos, eu venci o mundo, eles não entenderam. Porque Jesus continuava com eles, Jesus não havia se ausentado e eles deixado de vê-lo, e depois voltado e eles tornado a ver. Não, não. Nós temos o privilégio da história completa. Eles não tinham. Nós temos. Jesus diz a nós, em especial nesta ceia, tenham ânimo, tenham ânimo. Quando nossa fé é forte, quando nosso amor é flamejante e as nossas evidências são claras, ainda assim nós não podemos concluir e afirmar que a partir dessa fé forte, desse amor flamejante e de evidências claras, amanhã será como hoje. Que amanhã não teremos problemas, que amanhã a pressão não vai subir, que amanhã o dinheiro vai dar, que amanhã não haverá um problema na natureza, um terremoto, um vulcão explodindo, um vendaval, um temporal, uma situação que mexa com a economia do mundo inteiro. Há poucos dias atrás passamos por um grande período de frio. É só olhar nos supermercados para ver quantos produtos estão caros. Temos vivido a subida do preço dos combustíveis, que tem refletido no preço de tudo o que nós consumimos. Amanhã as coisas podem estar mais caras, ainda que eu me sinta forte na fé, ainda que as evidências do meu dia de hoje sejam muito boas, ainda que meu amor esteja toda à prova, eu não posso garantir que amanhã tudo vai estar muito bem. Por isso, esta ceia e o Senhor desta mesa declaram a mim e a você, tenham ânimo, tenham ânimo. Mesmo, queridos, quando temos mais motivos para pensar que permaneceremos em pé, ainda temos que tomar cuidado para não cair. Por mais segurança que imaginemos possuir, que não vamos escorregar, temos que vigiar para não cair. Já diz a palavra, quem está em pé, cuide para que não caia. É fácil cair. Naquela noite, uma incrível paz encheu a mente de Jesus. No momento em que estava com seus discípulos, no momento em que os reuniu à mesa para cear, olhando a própria história, olhando a experiência que vivera com cada um daqueles que ele escolheu para caminharem com ele, olhando para o futuro, para o plano do Altíssimo, para a vida dele, o Cristo, sabendo que os dias, as horas à frente seriam terríveis, amargas e muito sofrimento, ainda assim, uma incrível paz encheu a mente e o coração de Jesus. E o que isso significa para mim e para você? Que aquele que nos garantiu, aquele que nos chamou para nos afirmar, para nos declarar de maneira tão doce, tenha um ânimo, esse é capaz de nos sustentar para que em nós, vindo as angústias, nós também possamos estar repletos de paz quando o amanhã, e o amanhã não significa exatamente a segunda-feira, mas o final desse culto, ou até daqui a 15 minutos nesse culto, alguma coisa de ruim venha a nos assaltar. Jesus tinha uma certeza tremenda na sua vida. Jesus tinha uma certeza que não se abalava. Ele tinha a certeza de uma presença segura com ele. Ah, queridos, nós muitas vezes não temos a mesma convicção que Jesus guardava. E qual era essa certeza? Ele tinha a certeza da presença do seu Pai. Se você está com a Bíblia aberta, olhe o final do verso 31. João 16, verso 31, o finalzinho, o que nós chamamos de a parte D do versículo. O meu Pai está comigo. Que lindo, queridos. O meu Pai está comigo. A presença do Pai com ele, Jesus, lhe garantia coragem, forças, vigor para enfrentar o que viesse pela frente. Nas horas seguintes, nos dias seguintes, essa certeza concedeu uma consolação incrível e um valor inestimável para que ele enfrentasse os seus sofrimentos. Sem essa presença, não seria possível. Aí você vai pensar, ah, mas ele era Deus, ele era homem. E o que ele sofreu como homem. A humilhação. Quem estava aqui domingo passado, quando falamos sobre o preço da salvação, deve se lembrar quando eu falei do sofrimento, o que significava e o que significa carregar a cruz. Para ele, Jesus, naquele momento, e para todos os que tiveram que carregar a cruz, a certeza, eu repito, a certeza da presença do Pai foi uma consolação tremenda, invencível, de valor inestimável. O Pai, queridos, tinha se comprometido com a missão do Filho. Você vai encontrar isso no Salmo 89, verso 21. A minha mão o susterá e o meu braço o fará forte. Se você for ler o Salmo, você vai achar que o texto fala de Davi. Não é Davi, não. É Jesus. O texto fala de Jesus. A minha mão o susterá e o meu braço o fará forte. O Pai prometeu isso. Estaria com ele em toda a sua missão. E ainda prometeu mais, prometeu ajudá-lo, Isaías 49, 8. E ainda prometeu lhe dar coragem, Isaías 50, verso 7, a primeira parte. Porque o Senhor, diz o texto de Isaías, o soberano me ajuda, não serei constrangido. Aleluia. Era essa a certeza de Jesus. O Senhor, o soberano me ajuda, não serei constrangido, por mais vergonha e sofrimento que seja carregar a cruz, e eu serei o primeiro. Essa era a certeza de Jesus, primeiro dos discípulos, eu não serei constrangido. Mesmo quando ele reclamou, queridos, que o Pai o havia abandonado e ele estava já na cruz, ainda ele chamou, meu Deus. Ele reclama, por que me abandonaste? E ainda assim ele diz, meu Deus. A convicção da presença do Pai, ainda que a sensação do abandono fosse tão forte. Imediatamente depois, teve tanta certeza da presença do Pai, que ele entregou o seu espírito nas mãos dele. Nas tuas mãos, é só ler o texto da crucificação. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele dependeu do Pai para tudo. Esse testemunho esteve presente, queridos, em toda a sua vida. Se você quiser folhear João, vindo ao capítulo 8, verso 29, você vai encontrar Jesus dizendo, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho. Que lindo, que maravilhoso, que tremendo. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho. Isso auxilia a nossa fé na aceitação da expiação de Cristo. Aqueles que estão com Deus em meio à solidão nunca realmente estão sós. Nunca, nunca, nunca. Quando estivermos sozinhos, repito e reafirmo, não estaremos sós porque o Pai está ao nosso lado. Ele não abandona aqueles a quem ama, não esquece aqueles a quem ama, não descuida daqueles a quem ama. Durante as nossas lives do ano passado, fizemos 4 reflexões nas lives de domingo sobre o Salmo 121. De onde me virá o socorro? Pergunta o salmista. E a resposta vem imediatamente: o meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Ele não cochila, ele não se distrai, ele é o guarda fiel daqueles que são o seu povo. Querido, quando a solidão for uma escolha pessoal, e às vezes ela é, como aconteceu com Isaac no campo, Natanael debaixo da figueira e Pedro no terraço, e Pedro estava meditando e orando, o Pai estará ao nosso lado. Ainda que não haja mais ninguém à nossa volta, o Pai estará conosco. O bom Deus e um bom coração são bons companheiros em qualquer ocasião. Qualquer ocasião. Ah, mas quando a solidão for a nossa aflição, não uma escolha, mas a nossa aflição, nossos adversários nos perseguirem e nossos amigos e até familiares nos deixarem, como aconteceu com Jó, ainda assim, não estaremos sós, como imaginamos. Não, pois o Pai estará conosco, sempre. Assim como esteve com Daniel na cova dos leões. Ele não estava sozinho. Assim como esteve com José na prisão. José não estava sozinho. O copeiro esqueceu dele, o Senhor não. O copeiro ficou longe de José, mas o Senhor estava lá com José. E João no exílio, sozinho, abandonado, esquecido, mas o Senhor estava com ele. Enquanto tivermos a presença favorável de Deus conosco, seremos alegres e felizes. Plenamente alegres e felizes. E deveremos ficar tranquilos, tranquilos. Sabe que imagem veio à minha cabeça? Eu não estava lá, mas eu posso traçar a figura do barco onde Jesus estava deitado e dormindo, enquanto as ondas eram agitadas pelo vento e os que seguiam Jesus o acompanhavam, viam o vento e as ondas jogando o barco de um lado para o outro, e eles se achando prestes a morrer, e vão a Jesus e sacodem. O mestre diz: mestre, o senhor está vendo que a gente está morrendo e o senhor está aí dormindo? Acorda, porque olha a situação em que a gente está. E Jesus faz o quê? Jesus simplesmente se levanta e olha para aquilo tudo e acalma o mar, acalma o vento. E eles ficam com cara de tacho, olhando um para o outro e perguntando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? É aquele que diz: tenham ânimo, tenham ânimo. É o Senhor dessa mesa, que conhece as nossas dores e que é o nosso príncipe da paz. É Ele, queridos, é Ele. Por isso podemos ficar tranquilos, ainda que o mundo todo nos abandone, nos persiga, nos ignore, nos chame de fanáticos, de loucos, do que quiserem, nos perturbem de toda maneira. Nós sabemos quem somos, sabemos quem Ele é. Precisamos lembrar sempre de uma frase de Jesus. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. A gloriosa paz que nos aquieta as tempestades do tempo presente penetra em nossa mente e o nosso coração, renovando as nossas esperanças. Aleluia. Dessa forma, queridos, Cristo está presente, renovando a sua igreja. E esse momento é tempo de renovação. E esta igreja somos eu e você. Somos nós que precisamos desesperadamente desse socorro, desse auxílio, dessa provisão de Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Ele é o Salvador que nos quer ajudar. Então, precisamos estar atentos porque Ele nos estende a sua mão. Cristo estende a sua mão forte para nós. Você quer segurar nessas mãos, renovando o seu ânimo, enchendo o seu coração de esperança e, como igreja, declarar com alegria: Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Quem crê, desfruta uma presença segura, a presença do Pai, no cuidado e na glória do Filho, na obra que o Espírito Santo realiza em nós, segundo a palavra da verdade. Então se lembre, Cristo te estende a sua forte mão.